Rádio Tupi. Programa Haroldo de Andrade. Super Debate Tupi. Exclusivo.
Flechinha, Moisés Fux, Dr. Pedro Cirilo, Victor, durante um mês, o Departamento de Jornalismo da Super Rádio Tupi mergulhou no comovente universo das adoções e descobriu histórias surpreendentes. Histórias que a gente vai debater e que começam a ser contadas agora, numa série de reportagens especiais do premiadíssimo jornalista Robson Machado. Vamos prestar atenção. Bom dia, Robson.
Bom dia, Haroldo de Andrade. No Brasil, 45 mil crianças vivem em abrigos. Algumas órfãs, outras vítimas de violência por parte dos próprios pais biológicos. E também aquelas que foram abandonadas logo nos primeiros minutos de vida. Para essas crianças, a única chance de inclusão no indispensável convívio familiar é através da adoção. Cerca de 6 mil delas estão legalmente disponíveis para serem aceitas em uma nova família. Mas se 33 mil pessoas estão na fila de interessados, por que então a conta não fecha? A advogada e especialista em processos de adoção, Silvana do Monte, tem a resposta exata desta equação.
A conta não bate por vários motivos. Um deles por conta da morosidade do judiciário, que deveria julgar os processos de destituição do poder familiar em até 120 dias, como preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lamentavelmente, esses processos duram 2, 3, às vezes 4 anos. Se esse período é tão longo, essa criança já começa a ficar praticamente inadotável. Isso também tem a ver com o perfil de quem está habilitado à adoção. Essas pessoas geralmente estão habilitadas para crianças até 3, 4, 5 anos, crianças menores, e com um perfil mais parecido com a sua própria identidade étnica. E o que nós temos disponibilizado à adoção pelo CNA, Cadastro Nacional de Adoção, são justamente crianças negras, crianças maiores, grupos de irmãos, crianças com deficiências intelectuais, físicas ou crianças especiais.
Para a sorte de Marcos, um menino negro de 7 anos, na casa da professora Tereza Werner, cor da pele e doenças graves nunca foram problemas. Ela jamais foi casada, mas é mãe de 4 filhos, um biológico e 3 adotivos. Na Casa Humilde, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, momentos simples de um cotidiano familiar alegram o coração da experiente mãe.
Mãe, posso comigo, qual é? Pode?
Esse é o Marcos.
Meu príncipe encantado, que é o Marcos, que também era portador de deficiência, é portador de deficiência, né? Ele é hiperativo, tem um déficit de cognição, dificuldade de aprendizagem. Ele com 1 ano ainda não andava, nem falava, nem sentava com 1 ano.
De onde vem essa motivação?
Porque eu acho que toda criança tem direito a uma família. E isso é o que me motiva. Porque é muito triste ver crianças sem nenhuma chance de ter um lar, de participar da vida em comunidade, viver excluída.
Ana Júlia, também filha adotiva de Tereza desde os 3 anos, hoje com 15, é a prova de que Marcos agora tem uma mãe de verdade. Quando foi adotada, a adolescente enfrentava a fase mais aguda da paralisia cerebral. Hoje está bem melhor e é grata à mãe.
Sem explicação. Eu acho que amo muito mais ela do que a outra que não pode cuidar de mim, mas amo também, porque é... não sei assim explicar, mas...
O que seria de você se a sua mãe adotiva, a sua mãe Tereza, não tivesse recebido você?
Ia ser difícil, né? Pela minha dificuldade, ia ser mais complicado, mas...
O que você pensa sobre a adoção?
Eu pretendo ter meus filhos adotados também, então acho que isso é tudo.
Você é grata à sua mãe?
Muita coisa.
Marcos e Ana Júlia saíram da fila, encontraram um amor de verdade. Outras crianças também conseguiram, outras milhares ainda não. Lembra daquele chorinho gostoso de bebê lá no início da matéria? Então, a história do pequeno Matheus está na reportagem de amanhã.
Muito
da
obrigado.
Redação,
Robson Machado. A segunda reportagem da nossa série sobre adoção traz hoje a história de um recém-nascido que foi rejeitado pela mãe minutos depois do parto. Há poucos dias, esse bebê foi adotado por um casal que vive uma relação, digamos assim, diferente. O repórter Robson Machado conta toda essa história pra gente. Bom dia, Robson.
Bom dia, Haroldo de Andrade. Um parto como os milhares que acontecem todos os dias, um bebê lindo, daqueles que estampam os pacotes de fraldas descartáveis. Só que ainda na maternidade, a mãe diz aos médicos: eu não quero essa criança. O destino do recém-nascido seria um abrigo, mas na fila do Cadastro Nacional de Adoção estava Alex Sampaio, biomédico, 44 anos de idade, pai de dois filhos, uma menina de 17 anos e um menino de 11. Os filhos biológicos são do primeiro casamento desfeito há 10 anos. O menino vive com ele. A adolescente passa os finais de semana. E há poucos dias, chegou o mais novo membro da família, para a alegria de Alex e seu cônjuge.
Demorou um pouco, foram 2 anos de processo, mas foi um processo muito tranquilo. Logo depois que nós recebemos o certificado, 3 semanas depois, nós fomos chamados pela vara para poder conhecer o Matheus. A mãe teve sífilis. E aí nós ficamos muito receosos com relação a isso. Ela era reativa e o Matheus, quando nasceu, graças a Deus, ele nasceu não reativo. Quer dizer, ele não teve doença, propriamente dita, né? Na verdade, nós nem conhecemos o Matheus assim, fomos na maternidade para conhecê-lo. Nós chegamos na vara, chegamos lá, a assistente social perguntou: vocês querem lá conhecer o Matheus? A gente falou: não, a gente já quer levar o Matheus para casa. Porque a gente já, na verdade, já havia gerado o Matheus no nosso coração, né?
Mas esse caso de adoção tem um detalhe que o diferencia das adoções, digamos, mais convencionais. Depois de se divorciar da primeira esposa, Alex se casou de novo, desta vez com um homem. O pequeno Matheus, que não tinha nenhuma mãe, agora tem 2 pais. Na sociedade brasileira, a adoção feita por casais homoafetivos ainda divide opiniões. Mas para a juíza Mônica Labuto, o fato de Alex ser legalmente casado com outro homem não tem a menor relevância. Foi a magistrada que concedeu ao casal homoafetivo a guarda definitiva do pequeno Matheus, de apenas 3 meses.
Veja bem, não há qualquer diferença entre um casal homoafetivo e um casal heterossexual. A pessoa se inscreve, ela tem um perfil que ela vai definir durante os estudos e esse perfil vai ser respeitado. Ela vai entrar numa fila e no momento que ela for chamada, não vai importar se ela é hetero, se ela é homo ou se ela é uma pessoa sozinha, solteira. Nós não fazemos diferenciação de perfil de acordo com a orientação sexual de ninguém e nem quanto ao estado civil. Então não há essa diferenciação. No caso desse casal, ele fez habilitação, foi devidamente aprovado, tinha um perfil e no momento da sua chamada foi contemplado com o perfil que ele definiu junto com o serviço social e com a psicologia.
Alheio à polêmica, o lindo Matheus segue cercado de cuidados. E toda vez que quer alguma coisa, já sabe como pedir. Na reportagem de amanhã, a história do casal que está ansioso para também ouvir esse chorinho de criança em casa.
Programa Haroldo de Andrade, Super Debate Tupi, exclusivo.
Na terceira reportagem da nossa série especial sobre adoção, o repórter premiado Robson Machado conta a história de um casal, doutora Sandra Batista, que sem poder ter filhos biológicos, decidiu adotar, ter os filhos do coração. Há 2 anos esperando que a justiça finalize o processo de inclusão no Cadastro Nacional de Adoção. Os candidatos a pais estão ansiosos para dar amor. Bom dia, Robson.
Bom dia, Haroldo de Andrade. Dos quase 35 mil candidatos inscritos no Cadastro Nacional de Adoção, 26%, ou seja, mais de 8 mil, só aceitam adotar crianças brancas. Os perfis dos pretendentes revelam dados curiosos. A maioria não aceita irmãos, inclusive gêmeos, e não abre mão de levar para casa uma menina, que necessariamente precisa ter 3 anos de idade. Dados do Cadastro Nacional de Adoção também denunciam o egoísmo do brasileiro. Quanto maior o salário, menor o interesse pela adoção. O engenheiro civil Laurence Luz e a psicopedagoga Sheila Novaes estão na contramão dos dados. Eles são casados há 8 anos e não podem ter filhos biológicos. Em 2013, iniciaram o processo de habilitação a pais adotivos. O processo ainda não foi concluído e o casal está ansioso. Sheila vive uma espécie de pré-natal jurídico. Ouvir o choro, alimentar e dar amor são desejos que não saem da cabeça da candidata à mãe. Com que frequência Sheila pensa nisso?
Ai, o tempo todo. O tempo todo é o que a gente mais pensa, planeja. Às vezes a gente ensaia, ah, se a criança fizer isso, o que, que a gente vai fazer? Vamos agir de que forma? Nós já temos um quartinho meio que montado para a criança, adaptável, porque como a gente não sabe a idade que vai vir, então a gente imagina N coisas, né? Ai, eu vou me emocionar, com certeza. Não, a gente planeja muito, né? Porque a gente fica idealizando, não o formato da criança, mas ter uma criança. Não tem como idealizar as características físicas, porque a gente não sabe como vai vir. A única certeza que a gente tem é que, apesar de não ser o nosso filho biológico, que essa criança vai ser o nosso filho da alma. Vai ser aquele que, sim, que Deus está preparando para nós.
O casal Eliane e Hernani viveu situação parecida, mas hoje tem 2 filhos adotivos correndo pela casa. Um deles é a encantadora Sabrina.
Era uma vez uma linda menina que se chamava Sabrina e um lindo menino que se chamava Leonardo. Eles moravam num abrigo e perguntavam: quem queria ser minha mamãe? Quem queria ser meu papai? Aí um dia...
Calma aí, Sabrina. O final da história a gente conta na reportagem de amanhã. Da redação...
Programa Haroldo de Andrade. Super Debate Tupi. Exclusivo.
Uma família tradicional. Pai, mãe, um casal de filhos. Crianças que são pura felicidade. Pais transbordando de alegria. A quarta reportagem da nossa série sobre adoção ganhou reforço de uma menina encantadora. O repórter é o nosso premiado Robson Machado. Mas o destaque fica mesmo por conta da esperta Sabrina. Bom dia, Robson.
Bom dia, Haroldo de Andrade. Há quem diga que os olhos são a janela da alma quando eu pessoalmente ouvi a história da pequena Sabrina, de apenas 8 anos, contada por ela mesma, fiquei bem atento aos olhos da encantadora menina. E não tive dúvidas. Sabrina e o irmão Leonardo são crianças felizes.
Era uma vez uma linda menina que se chamava Sabrina e um lindo menino que se chamava Leonardo. Eles moravam num abrigo e perguntavam: quem queria ser minha mamãe? Quem queria ser meu papai? Aí um dia a mamãe Eliane e o papai Hernani foram no abrigo e pediram para poder assinar o papel para poder ficar com os 2 filhos. Depois levaram eles para casa e viveram felizes para sempre.
O papai Hernani Peixoto, 55 anos, é servente. Mamãe Eliane Carrão, 46 anos, é professora. O casal nunca teve muitos recursos financeiros, já a vontade de dar amor a filhos, que ainda sequer conheciam, sempre foi enorme. Movidos por esse amor, encontraram Sabrina, à época com apenas 2 anos de idade, e Leonardo, na ocasião, com 4 anos. Separar os 2 irmãos estava fora de questão. A mãe biológica também não teve pais e passou a vida em um abrigo. Nunca teve uma família. No início deste ano, morreu atropelada. Antes, já havia perdido a guarda dos filhos. Para a mãe adotiva Eliane, ter encontrado Sabrina e Leonardo foi uma grande conquista.
É a realização de ter filhos para a gente amar, cuidar. Então, quando eu vejo esse olhinho dela brilhando, cheio de amor e de ser feliz de estar aqui, a gente está realizado que era o nosso sonho. Por que adotou? Porque queria ter um filho e uma filha, ser papai e ser mamãe. E é isso a gente conseguiu realizar por um caminho diferente, que em vez de ser uma gestação na barriga, foi uma gestação no coração.
E o que seria desta família se os irmãos não tivessem sido adotados? Eu fiz a pergunta à mamãe Eliane, mas quem se antecipou para responder foi a esperta Sabrina.
É, não seria nada, porque sem filhos, assim, tem um casal, né? Tá, o que, que a pessoa vai fazer sem ter os filhos? Nada, só vai ficar lendo jornal, vai ver televisão. Pra onde ela vai ver o mundo? Pra onde? Pra onde ela vai conhecer coisas novas? Sem um filho não dá pra fazer isso.
Pois é, Sabrina. e o que seria dos pais sem os filhos adotivos. Na reportagem de amanhã, a última da série, os benefícios proporcionados pela adoção.
Programa Haroldo de Andrade, Super Debate Tupi, exclusivo.
Hoje a gente apresenta o último capítulo da série sobre adoção, num trabalho muito bonito e importante do nosso repórter super premiado, o Robson Machado, que foi conferir os benefícios que a adoção pode trazer a quem pratica esse ato de amor. A reportagem também constatou que milhares de crianças ainda vivem em abrigos, sonhando em um dia terem uma família. Bom dia, Robson.
Bom dia, Haroldo de Andrade. Bebês que choram, mas logo se acalmam quando chegam ao colo dos pais. Crianças correndo pela casa, adolescentes que não desgrudam da mãe. Durante esta série de reportagens, eu pude constatar: criança adotada é de fato criança feliz. O amor que os pais adotivos desenvolveram também ficou evidente em cada declaração, no brilho do olhar. Tereza.
Meu príncipe encantado, que é o Marcos.
Alex.
Matheus, ele veio para complementar, um presente de Deus, assim, para nossa família.
Eliane.
Quando eu vejo esse olhinho dela brilhando, cheio de amor e de ser feliz de estar aqui, a gente está realizado que era o nosso sonho.
Todos simplesmente apaixonados pelos filhos. Há quem diga que o ato de adotar, inclusive, faz bem à saúde. Para constatar esse fenômeno, eu fui até a maior autoridade do país no assunto, o ministro da Saúde, Arthur Chiouro.
Então, ministro, adotar pode fazer bem à saúde?
Faz muito bem para a saúde, faz melhor ainda, muito melhor ao coração. E eu digo isso com conhecimento de causa, porque tenho um filho adotado. Para mim é uma das coisas, talvez uma das experiências mais gratificantes que eu tive na minha vida foi poder ter criado 4 meninos. Um deles chegou aos 12 anos em casa, hoje está com 27 anos, é um homem de bem. Meu filho igualzinho aos outros. Talvez a dor que a vida lhe proporcionou por uma série de circunstâncias foi um pouquinho amenizada pelo calor dos irmãos, da mãe e do pai que ele ganhou no meio do caminho. Eu, na verdade, como pai, ganhei muito mais.
Infelizmente, muitos acabam não experimentando essa felicidade. Desejam adotar, mas idealizam uma estética familiar que nem sempre é viável. O preconceito ou simplesmente o medo de não dar certo furtam dessas pessoas a possibilidade de uma experiência incrível. Para a advogada especialista em adoção Silvana do Monte, só existe uma maneira de vencer esse receio.
É se despindo do preconceito. Porque o filho que a gente gera, ele pode vir de qualquer forma. Pode vir com problemas, pode vir com deformidades, e nem por isso a gente vai devolvê-lo ao útero materno, nem por isso nós vamos devolvê-lo à maternidade. Então é partir para a análise da criança real. E a criança real é aquela que está hoje acolhida nas instituições de acolhimento institucional do Brasil, que são essas crianças maiores, crianças negras, crianças com deficiência, crianças que nasceram com sífilis congênita, crianças que foram infectadas pelo HIV, crianças com citomegalovírus e vários outros tipos de crianças. Analisar a possibilidade de adotar 2 irmãos, 3 irmãos, obviamente que a gente não está induzindo ninguém a dar um passo maior do que a perna. Cada um tem que analisar o seu próprio perfil e verificar onde vai a sua capacidade de acolhimento e de amar.
Sabrina.
Eles moravam num abrigo e perguntavam: quem queria ser minha mamãe? Quem queria ser meu papai?
Marcos.
Mamãe, passa comigo, qual é?
Matheus. Crianças alcançadas por essa doce capacidade de amar. Outras 6 mil ainda permanecem nos abrigos, aguardando por uma adoção. Aguardando a doce ação. Com sonoplastia de Marlon Jordão, da redação Robson Machado.